Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas horas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, ao lado aqui do meu camarada Gustavo Faladares. Estamos aí de volta, né, Gustavo? Dessa vez para detonar por aqui um especial todo dedicado a uma das grandes bandas de rock de todos os tempos, né? Um dos maiores nomes do metal, sem sombra de dúvida, o grande Metallica, que acaba de lançar no mês passado o seu 10º álbum de estúdio, chamado Hardwired to Self-Destruct, álbum que é duplo, né, ainda por cima, e que serve como um gancho perfeito, né, Gustavo? Pra finalmente a gente homenagear o Metallica aqui no Rock Flu, né? Coisa que a gente já tava devendo há um tempão, né?
Pois é, Serginho, tava faltando realmente o Metallica pra ser incluído aí nessa nossa lista, né? Mas quem reparou aí na vinheta de abertura que rolou aqui hoje já sacou que vem Metallica por aí, né? A gente usou um trechinho da trilha sonora de um filme de Bang Bang, né? Muito famoso, que a banda usa sempre como introdução antes de começar lá os shows, né? Isso rola desde os anos 80 aí, é o Bom, o Mal e o Feio, né, de Sergio Leone, um clássico aí do Western Spaghetti da década de 60, com Clint Eastwood aí, e grande elenco, e de quem a galera do Metallica com certeza é muito fã, não só eles, claro, é um filme cultuado aí, um filmaço realmente, né, esse foi o jeito que a gente imaginou aqui para anunciar logo de cara que hoje teremos Metallica por aqui, né. Enfim, mas dito isto, deixa eu também já anunciar aqui de bate-pronto o nome do nosso convidado de hoje, que assim a gente já começa essa brincadeira de vez, né? Bom, como não poderia deixar de ser, estamos recebendo um grande fã da banda para batermos um papo aqui hoje, ele que é fã não só do Metallica, mas de rock and roll em geral e de heavy metal aí em particular. Estou falando do analista de sistemas aí, do Super Tricolor também, né, claro, Danilo Félix, do Rio de Janeiro, ele que é conselheiro do Fluminense, está iniciando aí o seu quarto mandato, né? Além disso, é um dos fundadores da Flusócio também, importante grupo político formado dentro do clube, enfim, e com quem eu já tive a oportunidade de esbarrar diversas vezes aí, não só nas arquibancadas ou nas dependências lá do próprio clube, mas também em alguns shows de rock e de metal, né? Eu me lembro, por exemplo, de ter mandado alguns shows aí contigo, né, ô Danilo? Uma das edições recentes aí do Rock in Rio, eu não me lembro muito bem se foi de 2013 ou de 2015, mas foi por coincidência antes de um show do Metallica, né? Disso eu me lembro muito bem. Claro, antes de mais nada, queremos te agradecer muito, né, por ter topado vir gravar aqui com a gente, cara. Seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu e saudações tricolores, aliás, saudações tricolores e saudações roqueiras também, né, cara?
Valeu Gustavo, valeu Serginho, obrigado aí pelo convite. Realmente eu não lembro bem se foi 2011, 2013 ou 2015 que a gente tomou aquelas chopadas antes do show do Metallica, né? Eu não lembro, muito provavelmente porque eu tava bêbado, mas eu... Rock and roll também sem álcool não vale a pena, né?
Complica um pouquinho.
Tô aí pra gente curtir um som do Metallica que, pô, sempre fui muito fã. Não só do Metallica, como do Iron Maiden e de outras bandas do coração, né? Estamos aí, conversar sobre Metallica, sobre um pouquinho sobre o Fluminense. E obrigado pelo convite.
Beleza.
Cara, antes da gente mergulhar de vez aí no assunto principal dessa edição de hoje aqui do Rock Flu, que é o Metallica, vamos dar uma palhinha rápida também sobre o nosso querido Fluminense Futebol Clube, né? Sobre futebol em geral, afinal foram muitos assuntos que surgiram agora nesse fim de ano. Para começar, tivemos agora há poucos dias a própria eleição no clube, né, que embora a campanha tenha sido bem acirrada, o Pedro Abad foi eleito com ampla vantagem, né, para o próximo triênio. Já começou, inclusive, a rolar uma reformulação do departamento de futebol, a chegada aí do Abelão, né, que está de volta como treinador, e deve sair uma barca pesada aí na virada do ano, né, eu quero dizer, pelo menos é isso que boa parte da torcida está imaginando, né, já que muitos jogadores do elenco atual deixaram realmente a desejar, né. Eu queria saber a sua expectativa, né, o Danilo, de um modo geral, para esse Fluminense versão 2017 que está chegando por aí, cara. Você está animado?
Cara, as eleições realmente foram duras, né? Foram disputadas, né? Três chapas. Um momento do futebol muito ruim, fluiu naquela reta final ali. O pessoal ficou muito com o nervo à flor da pele, então, torcida nervosa, isso passa para o sócio e... trabalhamos bastante, mas conseguimos aí eleger o Abad com uma boa margem até, foi até um pouco surpreendente, É, agora é o abade e a diretoria nova justificarem a confiança, né, do sócio do Fluminense. A gente sabe da expectativa de todos, que é uma reformulação grande no elenco. Tem um desafio que é você conseguir vencer esse obstáculo de ter vários jogadores com um contrato longo e salário alto, né, no patamar alto. Então isso dificulta uma reformulação, mas a turma vai fazer o possível para conseguir não só a barca que você falou, mas também algumas contratações aí para ficar mais competitivo.
É, essa barca aí não é mole não. Cara, da minha parte, eu tô depositando muita esperança nessa dupla aí de equatorianos, né, que deve se apresentar agora no início do ano, né, o Orejuela e o Sornosa, ambos atletas lá do Deportivo Del Valle, né, que foi finalista da Libertadores desse ano. Essa dupla tem jogado muito bem, a gente acompanha através de lances que a própria torcida do Fluminense tem divulgado, né, via YouTube, no próprio Twitter, de vez em quando tem alguém que vai lá e posta. Enfim, eu acho que os dois vão cair super bem aí, como uma luva nesse Fluminense 2017. Tomara que role também uma adaptação rápida deles em relação ao futebol brasileiro, né, Danilo? Os dois estão numa fase muito boa, né, cara?
Eu concordo contigo, eu tenho expectativa também com esses jogadores no perfil que o Fluminense precisa, um perfil jovem, competitivo, com elevado potencial de revenda também, que é importante, né, para você fazer não só o ganho técnico com o jogador, mas futuramente ter a chance de fazer um ganho financeiro elevado com ele, né, uma venda para a Europa, uma coisa assim. O Sornosa e o Orejuela foram destaques em competição forte, como a Libertadores, né, tem ido muito bem. Principalmente o Orejuela na eliminatórias, tem sido um dos principais jogadores da seleção. E, para falar a verdade, foi um grande azar Fluminense a gente não ter podido contar com esses jogadores no meio do ano agora em diante, né?
Porque, é verdade, cara.
Pelo fato do Independente Del Valle ter eliminado o Boca Júnior e ter ido à final, ele ultrapassou o tempo da janela de transferências e o Fluminense não pôde contar com os atletas já no Campeonato Brasileiro. A história podia ter sido diferente. Mas conseguimos um pré-contrato e eles vêm agora em janeiro. Tem expectativa, sim.
Legal, legal. Bom, e para fechar então o assunto futebol por aqui, a verdade é que tanto o título do Palmeiras, né, quanto a campanha fraca do Fluminense, especialmente nesse segundo turno, passando pelo perrengue do Vasco para subir, pelo tal do cheirinho, né, que no final das contas acabou virando uma grande piada, e até a própria queda do Inter, né, para a segundona, outro assunto muito comentado nesse final de ano, nada disso se compara ao terrível acidente com praticamente o time inteiro da Chapecoense, né, que foi o que, claro, acabou dominando o noticiário nesse final do ano, né? A tragédia realmente, né, pessoal?
Pô, acho que tragédia, cara. Tragédia e por motivo banal, né? Motivo de, provavelmente, financeiro, que o piloto ou a empresa da Lamia não quis fazer mais uma parada, né? Porque tem algumas taxas, algumas despesas quando você faz um pouso intermediário, então... O cara foi no limite e arriscou tudo com a vida de 70 pessoas, é absurdo, né? Muita tristeza.
O pior é que isso aí era, pelo visto, era padrão da empresa lá, né? Andaram no limite aí algumas vezes, estavam dando sorte, só que uma hora ela acaba também, né, cara? Dando mole desse jeito aí.
Com certeza.
Bom, eu tô me lembrando aqui agora, isso claro, guardadas aí as devidas proporções, né? Há alguns anos aqui no Rock Flu a gente entrevistou o Christian Amaral lá da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ele que era o proprietário de uma grife de camisetas de rock and roll super legal, né? A Munaya, que hoje infelizmente já não existe mais. Mas na época que a gente conversou com o Christian, tinha rolado aquele acidente de ônibus, né? Que caiu numa ribanceira, num trecho lá da Serra Gaúcha. Esse acidente aí fez com que vários atletas e dirigentes lá do Brasil de Pelotas se machucassem, né? Tava todo mundo envolvido ali, houve algumas mortes também. Naquela ocasião a gente dedicou o programa à memória do clube e das vítimas, né? Especialmente porque, por uma grande coincidência aí, o nosso convidado era justamente torcedor do Brasil de Pelotas, né? Então, já de antemão, a gente faz a mesma coisa hoje aqui, né? A gente dedica esse Rock Flu não só aos jogadores da Chapecoense, ao corpo técnico, enfim, mas também aos muitos jornalistas aí que estavam lá naquele voo, com menção especial aí aos tricolores, né? A diretoria do Fluminense mandou super bem, inclusive, aí, ao batizar a sala de imprensa do clube com o nome do Clemã, né? E a gente não pode esquecer também do Lucas Gomes, né? Um rapaz que jogou no Fluminense aí no início desse ano, e do Mário Sérgio Pontes de Paiva, né, Danilo? Grande craque aí que fez parte da máquina tricolor dos anos 70, um cracaço de bola. nos últimos tempos, era comentarista do canal Fox Sports. Tudo isso a gente lamenta muito, né, Serginho?
É verdade, cara. É uma coisa terrível isso daí, uma grande perda e muito triste, né? Até em função do que vocês falaram aí, o descaso desse piloto irresponsável, essa empresa completamente irresponsável. Enfim, dureza.
É. Bom, vamos lá então jogar um rock and roll aqui, né? Pra já começar a mergulhar de vez no tema principal aqui do programa de hoje, que é o som do Metallica. Daqui a pouco estamos de volta aí com o bate-papo. Som na caixa. We'll be right back. Bom, minha gente, abrimos esse especial Metallica aqui de hoje com duas faixas pescadas justamente do novo álbum da banda, né? O Hardwired to Self-Destruct, lançado aí, conforme o Serginho falou na abertura do programa, pelo novo selo deles aí, o Black End Records, né? Isso aí tem algumas semanas. A primeira faixa foi justamente a que abre o álbum, né? Intitulada Hardwired, e a segunda tem o nome de Atlas Rise, as duas com uma pegada aí super legal, conforme a gente disse, esse é o 10º álbum de estúdio da carreira do Metallica, que já chegou dividindo as opiniões, né? Eu confesso que curti bastante aí, gostei até da capa que muita gente tá reclamando aí, eu achei interessante, bem diferente, mas em relação ao som, eu já li algumas resenhas que são super positivas, né? Outras nem tanto, embora o álbum já tenha vendido horrores, né? Chegou a ser o número 1 da Billboard, por exemplo. E sem falar nos Estados Unidos, estreou também na liderança das paradas aí, nada mais, nada menos que 57 países, o que não é brincadeira, né? No Brasil, pelo que a gente pôde apurar, eu fiz uma pesquisazinha rápida essa semana aí, ele ficou em segundo lugar na semana de lançamento, o que tá bom demais, né? Considerando aí o nosso mercado aqui nacional, que é sempre muito hostil, digamos assim, em termos de rock and roll, né? Seja como for, gostando ou não do novo material, a verdade é que é sempre bom a gente ver uma banda da grandeza de um Metallica lançando coisas novas, produzindo, mantendo-se na ativa, né, Danilo? Isso é muito importante, né, cara?
Pô, Gustavo, eu gostei muito das faixas desse álbum novo aí, essa Hardwired to Self-Destruct, a música que dá nome ao álbum, né? Pô, é uma volta às origens isso aí, isso é bom demais, rapaz. Gostei demais isso aí. Me lembrei lá do colégio São Vicente de Paulo, lá em Niterói, quando 5 ou 6 malucos ouviam Metallica e eu tava entre eles lá de calça rasgada, pô. É, mulherada toda ouvindo Guns N' Roses e a gente ouvindo Metallica, que beleza.
A divisão era mais ou menos essa aí mesmo.
Não que a gente não curta, eu curto também, mas pô, o Metallica é mais raiz, né? Muito melhor, né?
Entre as boas críticas aí que saíram na imprensa especializada nas últimas semanas, né, o que parece um consenso é que esse álbum faz meio que um passeio, né, por todas as fases do Metallica, quase que uma homenagem deles pra eles mesmo, tipo uma retrospectiva. É o Metallica percebendo aí a força da sua história, o tamanho da sua importância e meio que bebendo em sua própria fonte de ideias, né? Esse novo álbum aí tem thrash, tem riffs maneiríssimos, bem encaixados, né? Algumas faixas remetem aos primeiros álbuns, a fase inicial que é tão cultuada, né? Enquanto outras chegam a lembrar um pouquinho do Load, do Reload, uma fase aí pra quem muita gente torce o nariz, né? Eu particularmente achei que a salada que eles fizeram ficou bem bacana, bem distribuída. O resultado acabou sendo positivo aí na minha visão. Aliás, aproveitando esse gancho aqui sobre as fases do Metallica, eu queria saber de você justamente isso, Danilo. Qual é a sua fase preferida da banda? Você prefere lá aquele início?
Rapaz, aquele início foi legal pra caramba, aquele álbum Kill Em All, né? Eu ouvi muito aquilo ali. Seek and Destroy, aquelas faixas daquele álbum, né? Foi a época que eu tava no ensino médio, né? Ali por 90, 91, eu ouvia muito isso. Mas eu gosto muito também do Black Album. Eu achei que foi uma fase de sucesso da banda e um álbum que praticamente todas as faixas eram hits, sim, a turma gostava, né? Tem algumas músicas ali mais baladinhas, que não é muito o perfil do Metallica, mesmo assim caiu no gosto da turma que eu andava e tal, e a gente ouviu muito esse Black Album indo para as noitadas. Então foi uma fase que eu me lembro bastante, o Sad But True, Wherever I May Roam, Enter Sandman, te ouviu muito isso aí, cara. Gosto muito.
sobre esse lance aí de fases, né, esses altos e baixos aí, isso é uma coisa normal, principalmente se tratando de uma banda com tanta história, né, e também quando rolam mudanças na formação, enfim, como é justamente o caso do Metallica, né, hoje, além do James Hetfield e do Lars Ulrich, né, os únicos remanescentes aí dessa primeira formação que o Danilo citou aí, que ainda estão em atividade hoje, né, temos aí o Kirk Hammett e o Robert Trujillo, né, antes de se chegar a esse line-up, a banda já teve outros músicos aí, o Dave Mustaine na guitarra, os baixistas Ron McGovney, né, lá bem no início ainda, depois o cultuado Cliff Burton, né, que gravou os primeiros álbuns e faleceu precocemente em 86, num acidente na Suécia, né, quando a banda estava inclusive em turnê, uma baita tragédia aí também, né, e quem passou por lá também foi o muito conhecido Jason Newsted, né, que já tocou com tanta gente boa aí, ele esteve no Metallica entre 86 e 2001, né, quando então, pouco depois aí, o Robert Trujillo assumiu Ele que era então o, também muito conhecido, né? Era o baixista do Suicidal Tendencies, já havia tocado com Ozzy, enfim, já era um cara também conhecido aí no meio musical. Bom, mas a terceira faixa que rolou nesse bloco de abertura foi Cyanide, pescada do Death Magnetic, né? O álbum imediatamente anterior a esse atual aí, que foi lançado em 2008, um álbum que marcou a saída de um produtor que trabalhava com a banda há mais de 15 anos, né? O Bob Rock, que produziu o Death Magnetic. Na verdade, foi o Rick Rubin, que já havia feito outros trabalhos aí com bandas como Slayer, o Slipknot e outras mais aí. E o Rick Rubin conseguiu fazer com que a banda recuperasse boa parte, né, daquela sonoridade que marcou no início. Eu acho que o Death Magnetic tem essa característica aí. Traz, por exemplo, uma das faixas que é uma das minhas preferidas do Metallica aí, que é a All Nightmare Long, que é um autêntico petardo aí. Tem a Suicide and Redemption, que é um épico de quase 10 minutos. E tem essa própria Cyanide aí, que acabou de rolar, e que é uma sonzeira também, né, Danilo?
Pô, essa aí é bem legal, cara. Isso aí eles têm tocado, né, nos shows recentes, né? O ao vivo, então, fica, como você falou, um petardo.
Fica com uma pressão grande, né, cara?
Boa música, empolga o público. Eu curto. Cyanide eu curto.
Uma coisa interessante pra gente comentar por aqui é que a banda gravou 12 videoclipes, né, um pra cada faixa desse álbum novo, e disponibilizou todos eles de graça no YouTube. Isso antes mesmo do álbum ser lançado oficialmente, que foi um baita presente pros fãs, e que demonstra também uma postura em relação às redes sociais, à internet, completamente diferente do que eles tinham, né? Eu digo, principalmente em relação àquela confusão toda da época do Napster. Pra quem não lembra, ou pra quem é muito novo, enfim, não sabe, a banda no ano 2000 liderou, com alguns outros artistas, né, uma ação judicial contra essa empresa, que era então a maior plataforma para download de música na internet da época, né? O Napster chegou logo depois do Audio Galaxy, que eu me lembro que tinha também, e tinham outros, né, mas que eram meio que rudimentares, quebravam galho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que mudança de postura, né, cara? Antes o Metallica queria processar todo mundo que fizesse download, e hoje ele disponibiliza as faixas todas de graça, antes mesmo do álbum ser lançado. Parece que os caras finalmente perceberam que essa briga precisa ser feita de uma outra maneira, né?
Novos tempos, né, Serginho? A tecnologia mudou, a forma de ouvir música mudou. Então, assim, ou se adaptam, então vai ficar para trás.
É isso aí.
E a parte comercial lá do Metallica, finalmente, parece que acordou para isso aí. Ainda bem.
Ainda bem.
É verdade.
O desgaste que eles tiveram com essa história do Napster foi muito grande, né, Danilo?
Com certeza.
Até porque eles mesmos começaram a carreira, né, lá na cena underground lá, com a troca de bootleg das apresentações, enfim, fazendo troca. Então realmente pegou mal, né, velho?
É verdade. Ainda bem que acordaram a tempo, e hoje em dia o Metallica tá mais democrático aí com as suas faixas, colocando para os seus fãs na internet, como tem que ser, como outras bandas dessa era estão fazendo, né? Até bandas de rock and roll também. Então, isso é uma coisa sem volta, é uma coisa que a tecnologia trouxe, tipo o Uber, SoundCloud, Spotify. Isso não tem volta mais. Então, ou adapte-se ou morra. É um jeito novo de fazer negócio na parte de entretenimento, você colocar a música na internet, né? Então, ainda bem que as bandas que a gente gosta estão fazendo isso também, né?
E hoje ainda tem também esse lance aí de download legal, né? Alguns sites aí disponíveis, você paga lá uma pequena quantia, faz o download também, para quem não quiser caçar a torrent, ou enfim, ou ficar dependendo de YouTube, né? Ou, por curiosidade, o próprio Napster, né? Quem diria, é um desses aí totalmente remodelado, né? A gente paga pelos downloads, seja por assinatura mensal, ou por cada título, enfim. Mas a briga na época do Napster era segundo Metallica lá, violaram os direitos autorais da banda, e também havia aí a alegação de utilização ilegal de interface de dispositivo de áudio digital. Eu até anotei isso aqui, que é para não esquecer, né? Quer dizer, a gente até deu muita sorte, né, Danilo? A gente tá gravando aqui esse nosso podcast aí do Metallica no final de 2016. Se fosse no ano 2000, a gente tava correndo um sério risco de levar um processo na cara, né, rapaz? Que coisa, hein?
Os caras sobreviviam vendendo a mídia, né? A mídia era o repositório das músicas. Quando você passou a pegar a mídia e distribuir gratuitamente pra internet, então ninguém comprava mais a mídia. Então eles tiveram um baque comercial e começaram a lutar contra isso. Só que que o mundo mudou. Hoje é totalmente diferente.
Hoje
não tem como você, você reagir. A corrente é muito grande. Não tem mais como comprar mídia, comprar vinil, comprar essas coisas só para colecionador. O grande público não é mais assim.
Exatamente.
Beleza. Bom, hora de anunciarmos por aqui o bloco 2. Vamos detonar somente faixas ao vivo em registros que são de diversas fases da carreira do Metallica. Vamos mandar pro ar aqui Master of Puppets, do Live at Grimes, um EP de 2008, gravado em Nashville, no Tennessee. Depois vai rolar...
Um clássico.
Depois vai rolar pra Ronda Bell Tools, Pescada do True the Never, documentário do Metallica, que invadiu os cinemas do mundo inteiro em 2013, e que mais tarde, claro, né, seria editado no formato de trilha sonora também. E vamos fechar com outro clássico absoluto, né, Enter Sandman, uma versão que viu a luz através do Live Sheet Bing and Purg, que foi o primeiro álbum ao vivo dele, né, lançado em formato de box no ano de 93. Danilo, Metallica já tocou 15 vezes no Brasil, cara. Você já foi a quantos shows deles por aqui?
Cara, eu lembro que o Metallica tocou em, acho que foi 91 no Rio, foi na Gávea, no campo do Flamengo lá. Eu não pude nesse show porque eu tava com hepatite, cara. Fiquei louco com isso, cara. Mas os outros, todos aqui que teve no Rio, eu fui. Fui Rock in Rio, que eu me lembro, 2011, 2013, 2015, né? Metallica acho que veio nos três. A maioria do Metallica e do Iron Maiden, a maioria esmagadora, 90% do show no Rio, fui.
Você tava lá, né? Ano que vem eles voltam, né? Só não vão voltar pro Rio, né? Agora em março de 2017.
Só que em Santa,
O Metallica vai ser um dos headliners. Isso aí, do Lollapalooza, né?
Lollapalooza.
Vai rolar em Interlagos. Aliás, as vendas já até começaram, né? Tem ingresso disponível lá na Tickets for Fun. Queria saber o seguinte, Danilo. Você encara São Paulo pra ver o Metallica ou não? Você já foi a algum Lollapalooza, cara?
Pô, eu nunca fui no Lollapalooza, cara. Eu tava esperando aí a definição. Eu tô comprado no Rock in Rio Card agora, 2017, né?
Sim.
Então se o Metallica vier no Rio, no Rock in Rio, eu vou deixar pra ir no Rock in Rio. Mas se não, eu vou pensar seriamente nesse Lollapalooza aí, cara. Eu nunca fui.
O Rock in Rio esse ano tá demorando muito pra definir, né? Essa semana agora definindo, parece que o Guns N' Roses é um dos headlines.
É.
Verdade.
Mas tão demorando muito dessa vez, né?
Concordo.
Bom, minha gente, vamos lá. Bloco 2 chegando na área. Vamos de Master of Puppets, For Ronda Bell Tools e Enter Sandman, todas elas detonadas ao vivo. Vamos lá, só na caixa.
Failed. you need to kill you too. How I fucking hurt. Obey your master. Not to a puppet's a fool in his head. See your mind smashing his head. None of me, you can't see a thing. Just come on in, cause I'll hear you scream. Faster. Just come on in, I'll hear you scream. Faster. Faster.
Come on and sing along with us. Yeah, to see a man smashing your dreams.
Ha 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 ha
Bom, essa foi então a sequência montada somente com faixas ao vivo de Metallica, né? Só rolou, clássico pra variar, Enter Sandman com Honda Bell Tunes e Master of Puppets, faixa que fazem parte da primeira fase da banda, que é a fase considerada áurea, né? Como você mesmo citou agora aí, Danilo, há pouco era a sua fase favorita também. Enfim, mas eu queria te perguntar uma coisa, cara, se você tivesse que escolher apenas um único álbum do Metallica como sendo o melhor deles, qual seria? Sei que é uma pergunta difícil.
É difícil, cara. Pô, eu escolheria ou o Black Album, que é o que mais me faz lembrar da jornada de noitada ouvindo isso, que é uma coisa muito marcante, ou então lá no início o Kill Em All, que é aquela coisa raiz lá do início. Um dos dois. Fico com esses dois.
Estamos falando aí sobre essa fase inicial do Metallica. A faixa que vai abrir o próximo bloco é justamente uma das primeiras a serem gravadas pela banda, né? Estou falando de Seek and Destroy, já citada hoje por aqui, né? Que fez parte do álbum de estreia, né? O Kill Em All, que é de 1983, mas que já constava da segunda demo, né? Produzida por eles logo no iníciozinho de 82, chamada aí de No Life to Leather, né? É um item hoje raríssimo aí, disputado à tapa, né? Pelos fãs através aí dos eBays e mercados livres da vida. Enfim, essa demo foi gravada com o Dave Mustaine fazendo parte ainda da banda. Isso aí é bom a gente frisar, né? Mas já no álbum oficial, né? No Kill Em All, ele estava fora, né? Embora tenha levado crédito ele para algumas composições ainda. Coisa que aconteceu até mesmo na faixa título do segundo álbum, né? O Ride the Lightning, que é de 84. Eu tô frisando esses dados aí, ô Danilo, pelo seguinte, cara. Isso serve pra gente ter uma ideia, né, cara, da influência marcante do Dave Mustaine no início da carreira do Metallica. Logo depois, rolou lá aquela treta com ele, o Dave Mustaine acabou sendo expulso, segundo consta, por uso abusivo de drogas e álcool, comportamento um tanto violento, enfim. O Kirk Hammett, né, que estava no Exodus, é quem substituiria o Mustaine ali naquele início, enfim. E logo após a saída dele do Metallica, ele fundaria o Megadeth, que é um fato marcante aí, que inclusive deu origem a uma das maiores rivalidades do mundo do metal, né? Eu acho que Metallica versus Megadeth é quase um fla-flu, né, cara?
Concordo, cara. Eu gosto de Megadeth também, mas eu curto mais o Metallica, cara.
É.
E essa treta aí do Dave Mustaine não foi problema comercial, não, cara?
Não, parece que rolou pau de via quebrar. Ou seja, não encaixou, né, cara? Isso acontece muito. Às vezes até você montando o elenco aí pra futebol acontece isso, né, cara?
É verdade.
Juntou um monte de homem.
Pô,
a chance de dar merda é grande.
E dizem aí, eu não sei se é verdade, né? Que um fã do Metallica jamais usaria uma camiseta do Megadeth, por exemplo, e vice-versa. Tô me lembrando até de uma declaração recente do próprio James Hetfield, que tem a ver justamente aí com o uso de camisetas. Só por curiosidade, perguntaram pra ele o que ele achava sobre as pessoas que não são fãs da banda, mas que usam camisetas do Metallica, né? Isso acontece muito hoje em dia. Podemos citar as estampas do Ramones aí, que acho que há uns 20 anos está na moda o pessoal usar. É uma loucura realmente, estão em todo quanto é
muita
lugar.
Muita gente que não sabe nem o que é, né, cara?
Não tem a menor ideia, né? Pois é, o público
tristeza
roqueiro...
Tristeza isso.
É uma coisa esquisita, né? O público roqueiro tem muito isso, de ter preconceito em relação a esse tipo de coisa, né? Muitos acham que é um sacrilégio você usar a camiseta de uma banda sem, na verdade, gostar daquilo, né? O James Hetfield falou o seguinte, pra ele não tinha essa diferença toda, ele compreendia o fato de alguém querer usar aquela peça de roupa simplesmente por achar bonita, sem necessariamente ter algum significado especial. Não sei, eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sei o que você pensa, Danilo. Eu, por exemplo, dificilmente usaria um artigo que fosse de alguma banda que eu não gosto, né? Mas isso sou
eu. Eu nunca usaria, mas tem cabeças e cabeças, né? E temos que dar um desconto também, porque não sei o que vocês acham. Eu acho os logotipos das bandas de metal maneiríssimos, cara. Desde pirralho, eu acho isso.
É verdade. Né?
Ah, o logotipo do Metallica, tem tudo a ver com a banda de metal, né, cara?
Tem, exatamente.
Megadeth, maneiro. O próprio logo circular do Ramones também é maneiro. Então, assim, talvez seja por isso, né? As logomarcas são bem sacadas, né?
Aí a moda aproveita isso. Bom, a faixa que vai rolar na sequência aí de Seek and Destroy é a One, pescada do And Justice for All, o álbum de 88, que fez com que o Metallica obtivesse aí sua primeira indicação ao Grammy, né? Na categoria aí de melhor desempenho de hard rock e de metal. Só que quem acabou faturando incrivelmente o prêmio na época foi o Jethro Tull, né? Que naquele ano lançava o álbum Crest of a Wave. Um resultado aí que gerou muita polêmica, né? Até hoje tem gente que fala isso aí. Só pra você ter uma ideia, os próprios integrantes do Jethro Tull nem haviam ido à cerimônia lá de entrega do prêmio, pois eles consideravam que jamais poderiam ganhar, né? Não pela qualidade das bandas em si, enfim, né? É por causa disso, né? Mas sim pelo fato aí do Jethro Tull muitas vezes nem ser considerado como uma banda de heavy metal, né, Daniel? Acho que nem chega perto disso. Rapaz, aí. Não sei nem se eles seriam hard rock. A praia deles é completamente outra. Né, cara? Essa bola fora do Grammy, essa aí, hein?
Muito forte.
Chegaram na cara do gol e isolaram, pô.
É, chutaram pra longe. Mas deixa eu falar, cara. Isso pra mim aqui é informação. Só pra você ter uma ideia do meu apreço por essa banda Jethro Tull, eu não conheço nenhuma música. Assim, eu nunca ouvi. Assim, já ouvi falar da banda, mas eu não curto nada. Nunca ouvi, nunca parei pra ouvir essa banda. Só por isso o Jethro Tull ter ganho alguma coisa do Metallica com One, que é um hino. Porra!
Aí que você não quer escutar nada dela, né?
Rapaz, já não quero nunca mais ouvir falar dessa banda aqui, cara. Isso aqui pra mim foi informação que vocês me passaram, eu não sabia não.
É. Tem essa.
É. Bom, e a faixa que vai fechar esse terceiro bloco é Fuel, pescada aí do Reload de 97. E assim chegamos então ao momento de comentar sobre a fase mais controversa da carreira da banda, né? Ali de meados pro final dos anos 90. Época dos lançamentos do Load e do Reload, que foram uma tentativa, né, que o Metallica fez de aproximação em relação ao rock meio alternativo que fazia sucesso na época, né? Talvez com o objetivo de tentar angariar uma nova base de fãs, enfim, o que, diga-se de passagem, eles acabaram conseguindo, mas ao mesmo tempo acabaram sendo acusados pelos antigos fãs de vender-se, né, para as gravadoras. Isso já tinha acontecido um pouquinho no lançamento anterior, em 91, com o Black Album. Eles já começaram a sofrer muitas críticas, mas as críticas ganharam peso realmente com o Load e o Reload, que trouxeram realmente mudanças significativas na sonoridade da banda, né? Eles deixaram um pouco de lado aquela agressividade, né? Aquelas composições sobrepostas de guitarra, aquele estilão mais nervoso, tendo migrado para melodias que tinham um toque de blues, de guitarra baiana, e até elementos de country music. O fato, né, Danilo, eu sei que você não curte muito essa fase, é que comercialmente essa época foi quando a banda mais cresceu em termos de sucesso comercial, né, cara?
É incrível, né, cara? Porque o público fiel, realmente, o público lá das antigas, ele não curtiu essa fase aí. Essa música Fuel eu acho legal, mas o álbum eu não acho legal. Eu não lembro se Memory Remains é do Reloads. Eu acho que é. Então seriam duas faixas que eu curto num disco inteiro. Acho pouco, entendeu? Acho um desempenho abaixo do Metallica pro teu público fiel, entendeu?
É porque mudou muito, né, cara? Mudou demais. Então é o pessoal que já era fã normalmente estranha mesmo. Isso aí faz parte, né? Mas em compensação eles angariaram uma base grande de fãs, né? Eu não sei se o Metallica hoje estaria fazendo shows tão grandes se não tivessem também migrado um pouco o som deles, né? Essa é uma discussão até pra gente depois tomar um chope aí com calma e levar no botequim, mas seria por aí.
Pode ser, faz parte. É. Um pouco mais comercial essa fase aí.
Pois é, abriu o leque, né? Então eles atraem mais um pouco diferente, né? Mais ou menos por aí. Bom, vamos lá. Hora de chamar então esse bloco aqui pros ouvintes, ô Danilo. A gente vai pedir pra você anunciar quais serão as próximas músicas, cara, que vão pintar aí na próxima sequência. Nessa que é a tradição mais antiga aqui do Rock Flu. Todo convidado que aparece por aqui apresenta pelo menos um dos blocos aqui pra galera. Tá falado? Então vai lá, meu irmão. Respira fundo, manda bala aí.
Vamos lá então. É próximo bloco aqui do programa, com três clássicos do Metallica, que Seek and Destroy, do álbum Kill 'Em All, One, do álbum And Justice for All, e Feel, do álbum Reload. Pode tocar aí, cara. We'll be right back.
Back in the much too real. Income's life that I must feel, but can't look forward to reveal. Look to the time when I live, then to the tune that sticks in me. Just like a wartime novelty, tied to machines that make me be. Cut this life off from me. Hold my breath as I wish for death. Oh, please, God, wake me.
Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu quero falar sobre o novo álbum dos nossos queridos Rolling Stones, chamado Blue and Lonesome, que foi lançado agora há 3 semanas e que chegou simplesmente arrebentando aí a boca do balão. A receptividade foi ótima, crítica e público. Só para você ter ideia, o álbum pegou o primeiro lugar em vendas no Reino Unido, né? E isso logo no primeiro dia que foi para as lojas, o que é muito bacana. E eu li poucas críticas aí que, na minha visão, foram bem infelizes, no sentido que os Stones, nessa altura do campeonato, não deveriam lançar um álbum como esse, apenas composto de covers, né, de clássicos de blues. E eu acho, sinceramente, o contrário disso aí. Com esse álbum, eles estão, na verdade, fazendo um resgate espetacular do próprio início da carreira deles, né, de mais de 50 anos atrás. Tem que falar que cá pra nós, né, só mesmo os Stones para lançarem em pleno 2016 um disco de covers ainda por cima de blues, e mesmo assim apresentarem um certo ar de novidade, né, um frescor. Isso é realmente impressionante, é de mais a mais, né, Danilo? Eu nem sei se você teve a chance de ouvir o novo álbum, enfim, se você curte...
Não, não ouvi, mas vou ouvir, eu adoro Stones, cara.
Pô, é muito legal, né?
Vocês vieram no show aqui recente, no Maracanã, aquele show, pô, foi show bom, cara. Os caras velhinhos lá, mas, pô, com
tem,
energia...
Tem energia, né?
Pô,
tem lenha pra queimar ainda.
Pô, tem carisma pra caramba, banda, cara.
Aí nessa altura do campeonato, né, galera, deixa os velhinhos fazerem o que eles quiserem, né, cara? O que vier dos Rolling Stones daqui por diante tá liberado, né, mesmo?
Pô, tá no lucro.
Com certeza.
É. Ó, belíssima essa dica aí do novo álbum dos Stones. Bom, a minha sugestão da semana é a seguinte, eu vou falar de um livro aí espetacular, intitulado Lindo Sonho Delirante, lançado pelo nosso amigo Bento Araújo, lá de São Paulo, jornalista, pesquisador musical e de primeira, né, ele já esteve inclusive conosco aqui como convidado do programa em diversas oportunidades aí nesses 10 anos de Rock Flu. Sabe tudo de música lá, o Bento Araújo, ele que é ex-editor da saudosa Poeira Zine, né? Que agora começa aí a dedicar-se a outros projetos ligados à música, ligados ao rock and roll também, mas com outros formatos. Enfim, esse livro, por sinal, é o primeiro desses novos projetos aí do Bento. É, enfim, são nada mais, nada menos que 100... uma centena de discos psicodélicos nacionais, cada um deles acompanhado de uma resenha feita por ele e da arte original da capa, enfim, com todos os detalhes, tudo isso naquele conhecido padrão Bento Araújo de qualidade, né, Serginho?
Conhecidíssimo,
né?
Grande Bento.
Ó, eu já adquiri o meu aí, recomendo muito, é um documento histórico, é importantíssimo aí de resgate da nossa memória musical dos anos 70, na verdade o livro foi financiado inicialmente naquele esquema de crowdfunding, né, de vaquinha virtual aí, que hoje é tão comum, mas os exemplares podem também ser encomendados lá com o próprio Bento através do site, né, poeirazine.com.br. Beleza? Confiram aí porque vale a pena. E eu tenho uma segunda dica aí, na abertura do programa detonamos um trecho, né, um trechinho aí da trilha sonora de O Bom, O Mal e O Feio, aquele faroeste lá da década de 60 que eu comentei, né, que o Metallica pega emprestado aí, digamos assim, para fazer a abertura de todas as suas apresentações ao vivo, mas aquela trilha, na verdade, é de autoria do grande maestro e compositor italiano Ennio Morricone, né, muito famoso, que sempre trabalhou muito com cinema. Em 2007, rolou um tributo dedicado a ele, enfim, chamado We All Love Ennio Morricone, que traz justamente esse tema aí, só que gravado pelo Metallica, né, e ficou super legal. Para quem não conhece, tem no YouTube, a faixa instrumental se chama Ecstasy of Gold, mas o CD vale a pena não apenas por isso, né, por essa faixa do Metallica, ele tem participações aí de outras feras também, o Roger Daltrey do The Who, Bruce Springsteen, o Roger Waters também gravou uma faixa, enfim, fica então essa segunda dica então, mas essa tradição aí do Metallica é sensacional, né, Danilo? Começa a musiquinha lá no telão, a galera já sabe que eles vão entrar no palco a qualquer momento, né, cara?
É muito bom, né, cara? Pô, já virou tradição.
Pois
shows.
Rola aquele muito videozinho, assim, é espetacular, né, mano?
Pô, muito bom mesmo.
Com certeza.
Mas, pô, eu acho que esse álbum novo do Metallica aí também merece, né, pintar como dica da semana, né, cara?
É verdade. E é bom a gente reforçar aqui que tem um lance bem interessante, né? O álbum é duplo, são 2 CDs, porém, isso apenas na edição normal. Na verdade, saiu também uma edição de luxo, que é uma coisa de maluco, tá fazendo os fãs gastarem um dinheirinho a mais aí. E essa versão traz um 3º CD de bônus, somente com faixas inéditas, com algum material ao vivo, mas principalmente com algumas pérolas de estúdio e também covers que o Metallica gravou recentemente. Tem, por exemplo, uma versão maravilhosa de When a Blind Man Cries, do Deep Purple, traz Remember Tomorrow, que é da primeira fase do Iron Maiden, lá com o Paul Dayano. Aliás, o Metallica sempre curtiu muito, né, esse lance de gravar covers. Tanto é que lançaram até o Garage Inc, né, um álbum duplo de 98, que é composto justamente só por covers. Tem Black Sabbath, tem Nick Cave e muitos outros mais, sem falar na versão de Whiskey in the Jar, do Thin Lizzy, que por sinal é a faixa que a gente vai detonar aí na abertura do próximo bloco, e que fez até o Metallica faturar diversos prêmios, sendo um deles o Grammy. Quer dizer, resumindo aqui, eles curtem muito essa onda de homenagear as bandas e os artistas que fizeram a cabeça deles lá atrás, né? Isso é muito legal, né, Danilo?
Pô, cara, vou só falar uma coisa que resume tudo. O Whiskey in the Jar é o toque do meu celular, pô.
Sensacional.
Você ligar pra mim, toca o Whiskey in the Jar, cara. Mesmo no trabalho, o pessoal já acostumou. Pô, isso, né? Vê, ô Danilo, teu celular. É muito bom, cara.
E o engraçado é que o Thin Lizzy é outra praia, né? Não é tão pesado assim, mas ficou muito legal, né?
Muito, muito bom.
Tá maneirinho. Nossa, é, muito bom.
Bom, lembrando que além de covers aí, existem também as reverências, né? Nesse novo álbum, por exemplo, tem uma faixa chamada Murder One, que foi composta como uma homenagem aí ao titio Lemmy Kilmister, lá do Motorhead, que veio a falecer esse ano, né? Infelizmente aí, os músicos do Metallica sempre idolatraram o Motorhead, né, como uma das maiores influências, enfim, deles todos aí, entre tantas outras mais, né, enfim. Mas, Danilo, falando sobre outros sonhos, outras influências e coisa e tal, eu queria pegar esse gancho para te perguntar justamente isso, cara. O que é que você curte aí, além do Metallica? Digo, no mundo do heavy metal ou no rock and roll em geral, quais são as bandas que sempre fizeram e fazem a sua cabeça até hoje, cara? Diz aí.
Eu ouço música mais no... Quem gosta de metal ouve mais sozinho, né? Pra minha esposa não deixa eu ouvir metal em casa aqui. Aí eu ouço mais quando eu tô no carro, tá? Então assim, eu ouço muito, muito Metallica, muito Iron Maiden, discografia inteira. Das bandas mais novas de metal, curto Slipknot, curto System of a Down bastante também. Assim, clássico, não é metal, mas é pop, digamos assim, né? Mas é rock, é Rolling Stones, eu ouço bastante. Pô, curto também U2, Guns N' Roses, as coisas da época que eu era. Tô com 43, quando eu tinha 20 e pouco, então as músicas que trazem boas lembranças, né, boas memórias, então assim, tô sempre ouvindo bastante essas bandas aí, cara. Pearl Jam, Nirvana, Ramones, Pink Floyd, eu ouço bastante também. Por aí. Tem uma pendrivezinha lá que é poderosa, cara. Tem uns 1.500 hits ali da época ali, mais das antigas, que eu gosto muito, cara.
Beleza.
É isso que eu tenho ouvido desde sempre, isso aí. Mas mais no carro, porque senão tomo esporro aqui.
Bom, além da Whiskey in the Jar, nesse quarto bloco teremos outras duas faixas que fazem parte, na verdade, da fase mais recente aí deles, quero dizer, da fase pós ano 2000, pelo menos. Vai rolar Senanger, que é a pescada do álbum homônimo, né, de 2003. Um álbum exemplo do Load, do Reload, também um tanto quanto controverso, por causa das influências do chamado nu metal, né? E também pela produção musical, que praticamente todo mundo achou crua em demasia, né? Com um som seco, pesadão, mas sem muitos solos de guitarra, né? Vai rolar também Frustration, faz parte do álbum colaborativo, lançado em 2011 em parceria com Lou Reed. O álbum se
muito
chama...
Muito esse álbum.
É, e foi inspirado em duas peças de teatro, naquela história toda.
Nem parece o Metallica, isso aí.
Né? Muito diferente, né? É, assim, os fãs do Metallica detestaram essa dobradinha. Os fãs do Lou Reed também não gostaram, não curtiram nem um pouco. Realmente são artistas espetaculares, tanto um quanto o outro, claro que a gente reconhece, né? Mas são dois universos que, de tão diferente, essa junção acho que não deu muito certo, né, Daniel?
Ah, eu não curti, cara. Achei ruim, achei que não tem nada a ver com a banda. Da turma que eu conheço, que ouve rock comigo desde sempre, troca música e tal, troca informação, ouve essa, não. Ninguém gostou desse Lulu aí. Essa música aí, Frustration, tem tudo a ver com o nome, cara. Muito ruim. Também não gostei desse Senanger, não. Senanger também não curti não.
É, o Senanger é muito secão, né? É muito seco. A bateria, então, cara, chega a ser quase rústica, né? Então, realmente, muita gente não curtiu por causa disso aí. Mas o Lulu também quiseram juntar dois universos diferentes, né, cara? Quase uma experiência de física quântica isso aí, né?
Isso.
Bom, beleza. Vamos lá, então. Bloco 4 chegando aqui na área. Vamos de Whiskey in the Jar, uma cover maravilhosa desse clássico aí de autoria do Thin Lizzy. Depois quem chega é Saint Anger, né? Pescado aí do álbum homônimo de 2003, fechando com Frustration, né, que é do Lulu, álbum de 2011. Frustration, que é uma palavra que explica muito bem, conforme o Danilo falou aí, o que significou essa parceria com o Lou Reed para muitos fãs aí do Metallica, eu diria até a maioria deles, e para os fãs do Lou Reed também, né? Mas vamos lá, bora detonar isso tudo aí, que é para a gente poder então conferir. Só na caixa.
Yeah. Creep up my leg, blood runs from my nose. I puke my guts out at your feet. You're more man than I. To be dead, to have no feeling, to be dry and spermless like a girl, like a girl. I want so much to hurt you. I want so much to hurt you. want so much to hurt you. Marry me, I want you as my wife. Spermless like a girl, more man than I. More man. Like a girl, I want you so much to hurt you. I want so much to hurt you. I want so much to hurt you. I want you as a wife. Frustration is my lexicon of hate. Frustration is my lexicon of hate. Frustration, my lexicon of hate. Lexicon of hate. Frustration, I cry in icicles. Heartbeats fluttering all over. I wish that I could kill you, but I too love your eyes. I want you as my wife. I want you as my wife. Spermless like a girl.
Bom, minha gente, enquanto rolava aí essa sequência, eu fiquei aqui pensando com os meus botões aí sobre a expectativa do torcedor do Fluminense para 2017. A gente já falou um pouquinho disso na abertura do programa, né? Mas agora em que nos aproximamos aqui do final, bora mandar mais uma palhinha rápida aqui sobre o que esperar desse fusão aí pro ano que vem. As nossas necessidades mais prementes seriam, além de um patrocínio master aí, a continuação das obras do CT e também uma nova fornecedora de material. Isso daí para ontem, né? É pelo menos dois ou três laterais. Isso aí eu não tive a chance de falar no início, quero ver se agora a gente toca uma bolinha aí. Pelo menos dois ou três laterais e um atacante para chegar e já ser o titular, né? Já ganhar a posição. Isso aí seria o mínimo na minha visão. E aí me veio à mente uma sugestão aqui que eu queria passar para vocês, ver o que vocês acham. O início da carreira do Metallica surgiu com aqueles famosos anúncios de jornal, né? Que o Lars Ulrich publicou lá em 81, no The Recycler, né? Que é um jornal local, enfim, que circulava na região de Los Angeles. A banda surgiu em São Francisco, mas logo fixou com sua base ali em Los Angeles, né? O anúncio dizia o seguinte, ó: baterista à procura de outros músicos de metal para fazerem aí uma jam no estilo do Tigers of Pantang, Diamond Head e Iron Maiden. Foi assim que o James Hetfield apareceu, depois surgiu também o Dave Mustaine. Enfim, foram dois anúncios de jornal. Foi assim que as coisas começaram a acontecer pro Metallica. Eu fiquei pensando aqui, quem sabe o Fluminense não consegue reforços aí também dessa maneira, aí adaptando essa ideia, né? Clube de futebol contrata urgentemente laterais e atacantes. O que vocês acham aí? Vocês querem incluir algum outro item aí? Pode ficar à vontade.
Que a gente tem que contratar urgente, é verdade, mas não sei se essa estratégia aí do anúncio no jornal ia dar certo, não. Acho que a gente ia pegar um monte de mulando.
É verdade.
Não, mas aí você faz igual o Metallica, bota pra testar, meu irmão. Bota no campo, vamos ver qual é, pô.
Eu acho, eu concordo com vocês, gente. Sim, a gente precisa muito de laterais. Acho que o Abel chegou, falou que conta com o Léo Pelé, que foi destaque lá no Londrina, né? Foi eleito, jogou bastante, jogou titular o campeonato inteiro, então ele evoluiu. Está em condições de compor o elenco, talvez não como titular, teria que contratar um titular, mas ele poderia estar no elenco. E lateral direito e lateral esquerdo, eu acho que o Fluminense vai buscar. Acho que são posições que não tem muita fartura, mas ele tem que tentar, ele tem que buscar. Tem que buscar um atacante, não necessariamente um 9 fixo, mas um atacante que tenha mais como característica a finalização. Nós temos muitos atacantes rapidinhos, né, de lado de campo, que é o Wellington, que até achei que foi bem. E tem o Richarlison, que parece que vai dar caldo, mas ainda é um jogador muito novo, ainda tem muito a evoluir. Então acho que a gente precisa talvez ali de um finalizador, mas um cara de preferência com mais mobilidade, né? Porque se você pegar os times campeões recentemente, aí pega o Palmeiras, pega o Grêmio, o ataque não tem aquela figura do homem de área que o time tem que preparar para ele, o ataque é totalmente móvel, né?
É verdade. Do
Palmeiras era Gabriel Jesus e Roger Guedes. E o Grêmio, na Copa do Brasil, era Pedro Rocha e Luan. Então, assim, são jogadores bem diferentes daquele estilo 9, pesado, né? Aquele jogador que o time tem que preparar para ele dar o último toque. Então, é uma posição que não está transformando mais os times que jogam assim em competitivos. Talvez o principal exemplo do mundo seja o Barcelona, que ele tem um orçamento milionário, ele pode trazer o jogador que quiser, e o ataque dele não, há muitos anos não tem um camisa 9. Ele tem jogadores tipo Neymar, Suárez, né, jogadores móveis, jogadores que vão para o lado do campo, vão para o miolo do ataque, voltam um pouquinho, recompõem na marcação. Então assim, o futebol hoje é muita correria, jogador de transição rápida, jogador que consegue também ajudar na marcação. E os times que estão vindo, estão sendo campeões, estão mostrando isso. Né? No Brasil, aí você pega o Palmeiras do meio para frente, você vai ver ali um monte de jogador operário motorzinho. Jean, que era nosso, Moisés, Tietê, Dudu, Roger Guedes, Gabriel Jesus. Não tem nenhum medalhão.
Todos eles se movem muito ali, né? Esse fator mobilidade aí é fundamental hoje, cara.
Transição rápida faz toda a diferença. Isso. Retomar a bola e sair rápido. Acho que o Fluminense tem que buscar um elenco parecido. Acredito muito nessa equipe que está vindo aí, com o Marcelo Teixeira ajudando, que é um cara de excelência do clube, o Alexandre Torres, que tem a visão do vestiário ali, mas estava trabalhando no Manchester United, que eu acho que é uma coisa que enriquece bastante o currículo do cara, né? O cara trabalha num grande centro de futebol. Então, assim, eu acredito nessa dobradinha bastante. O comando do futebol mudou totalmente, né? Já trocou a comissão técnica, trocou o vice de futebol, trocou os executivos do futebol. Então, o Abad está tentando fazer diferente. E mesmo com essa armadilha aí de alguns contratos longos e um salário alto, é difícil você fazer reformulação nesse contexto. Eu tenho certeza que os caras vão dar o máximo aí, cara.
Danilo, agora em janeiro, cara, além do Carioca, a gente tem aí a rodada inicial da Primeira Liga, né? Esse ano o Flucal no Grupo A, junto com o Criciúma, a Internacional e o Brasil de Pelotas. É clube que, por coincidência, a gente até mencionou aqui hoje, né, quando o Gustavo comentou sobre aquele acidente de ônibus. Deixa eu aproveitar o tema e te fazer uma pergunta, cara. Por que será que a Primeira Liga ainda não deslanchou? A própria mídia não trata o torneio como deveria, né? Sempre passa as notícias com um certo desdém, uma má vontade. Eu acho que até é visível isso, né? Por que será que isso acontece, cara? Será que é porque foi o Fluminense que ganhou o primeiro torneio, cara? Você não acha que, se fosse, por exemplo, aí o Flamengo, o campeão, o tratamento da mídia poderia ser diferente?
Acho que certamente seria diferente, mas o fator principal ainda não acho que seja esse, não.
Vocês estão viajando, pô. Flapress não existe.
Não, existe. O fator principal ainda não é esse, cara. O fator principal é... Você não tem os clubes paulistas na competição, né, cara? Então, assim, a Primeira Liga é uma competição de ruptura, com federações e tal. É uma competição desafiante, né? Só que aí, para você desafiar, você teria que trazer os clubes de São Paulo. Só que eles não querem abrir mão do estadual. O estadual lá é muito rentável. O Santos, por exemplo, que é o dos quatro grandes lá, o que tem menor torcida, ele ganha mais no Campeonato Paulista do que o Flamengo no Rio. Então, assim... enquanto a Primeira Liga não se fortalecer, não conseguir mais dados, não superar do ponto de vista de patrocinadores e cotas de televisão, ou pelo menos chegar perto do Campeonato Paulista para você atrair clubes paulistas, eu acho que a tendência vai ser ela continuar um pouquinho em segundo plano. Mas a Copa do Nordeste foi assim também. Teve 5 anos ali de toreando o status quo, toreando, e depois conseguiu se estabelecer. Então, eu confio na Primeira Liga aí como competição no calendário aí mais forte do que é hoje, entendeu? E foi muito bom a gente ter ganho a Primeira.
Ah,
muito
isso
bom.
Aí.
Com certeza,
é. Isso aí é um hábito nosso, né? Vai fazer o quê?
Ganhamos também, em 2015, o primeiro Brasileirão Sub-15 CBF, né? Não existia.
Exatamente,
Também foi outro exemplo de pioneirismo aí recente.
É verdade. Bom, minha gente, é isso aí. Como eu disse, estamos nos aproximando velozmente aqui do final do programa, então é hora da gente já agradecer muito aqui ao Danilo Félix pela visita, pelo bate-papo, enfim, no qual tentamos traçar aí uma breve visão panorâmica, né, da trajetória do Metallica. Claro que sem qualquer pretensão aí de ter esgotado o assunto, né, afinal são 35 anos de carreira, o que não é brincadeira aí, uma das maiores bandas de todos os tempos, ninguém tem dúvida disso aí. O Metallica vai ficar para sempre marcada como uma das fundadoras do thrash metal, né? Junto lá com o Anthrax, o Megadeth e os Slayer. Não é à toa, são chamados aí de Big Four, né? Denominação que pegou na veia aí, virou até nome de turnê, protagonizada aí pelas quatro bandas, já rolou em algumas ocasiões. A banda tem também um total de 8 premiações no Grammy, a gente comentou sobre algumas aqui, e vamos ver o que mais a gente pode falar aqui. Ó. Tem uma curiosidade muito legal aí, que é a primeira banda do mundo que conseguiu tocar em todos os continentes, né? Essa marca foi alcançada com aquela apresentação na Antártida, né? Para 120 felizardos aí, eles tocaram na base dos argentinos, né? Que foi montada para pesquisa científica lá naquela região, né? Bom, e é isso aí, acho que já passamos o principal aqui em termos de informação relevante, digamos assim. E no fundo eu acho que só faltava mesmo esse especial do Rock Flu pro currículo deles ficar completo, né, Danilo? Acho que agora fechou, né, cara?
O Rock Flu tava devendo aí sim o programa do Metallica, agora tá completo.
Meu irmão, valeu demais aí, valeu demais pela presença aqui hoje, muito obrigado, espero que você tenha curtido aí tanto quanto eu e o Serginho Custinho, cara. Acho que valeu a brincadeira, né?
Pô, Gustavo, Serginho, valeu pra caramba. Obrigado a vocês pelo convite aí. Curto demais a banda, curto demais rock and roll. Espero encontrá-los novamente aí de novo esse ano, não só nas arquibancadas, que agora a gente volta pro Maraca, como também nos shows que vão ter esse ano aí, Rock in Rio, de repente no Lollapalooza. Vai que a gente se esbarra lá pra tomar mais um goró aí.
Opa, eu, sim, vamos combinar isso aí.
Vamos tomar rock and roll juntos aí.
É, pô. Com certeza. Bom,
mas claro que antes de fecharmos as cortinas de vez por aqui, ainda vai rolar a tradicional faixa saideira, né? Dessa vez, vamos com um clássico absoluto, que é pra fechar o programa com chave de ouro. Vamos com Nothing Else Matters, que é, claro, a super balada do Metallica nessa versão ao vivo, foi pescada do Orgulho, Passione e Glória, que é o registro da apresentação da banda em 3 noites na cidade do México em 2009. E acho que em termos de popularidade e guardada as devidas proporções, Nothing Else Matters está pro Metallica, assim como Stairway to Heaven está mais ou menos pro Led Zeppelin, né? Ou será que eu estou viajando muito aí na maionese?
Não, eu gosto. Eu gosto também de uma outra lenta, assim, é o The Unforgiven e o Fade to Black também. São músicas mais lentas, assim, uma puxada mais... que eu curto bastante do Metallica. Essa aí com certeza é um grande clássico.
Beleza. Bom, minha gente, é isso aí. Final de programa, final de temporada aqui do Rock Flu e final de ano também, né? Estamos aí quase na época das festas aí de fim de ano, então eu vou encerrar o expediente por aqui com os tradicionais votos aí de boas festas, né? Pra vocês dois aí, Serginho e Danilo, e pra todo mundo também, claro, pra todos os tricolores especialmente, né? Que a gente tenha muita saúde, muita paz e muitas voltas olímpicas, né? Acho que assim fica de bom tamanho aí, né? Fica bem equilibrado. Um abraço aí, minha gente. Ano que vem estamos de volta. Valeu.
Feliz Natal, feliz ano novo aí pra todo mundo, pra todos vocês. Obrigado pela oportunidade, pelo convite.
Valeu, valeu, Gustavo, valeu, Danilo. Abração aí, pessoal. Feliz 2007 pra todo mundo aí. Saudações tricolores.
Valeu, valeu.
Saudações.
Abraço.
Nothing else matters. Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.